DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindos a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Sofia Diogo Mateus e estarei consigo ao longo deste programa. Começamos com as notícias. O antigo presidente do Egito, Mohamed Morsi, foi condenado esta terça-feira a 20 anos de prisão no Cairo. O tribunal considerou o ex-presidente egípcio culpado de estar envolvido na detenção e tortura de manifestantes durante o seu mandato. No entanto, Morsi foi absolvido da acusação de incitação à morte de dois manifestantes e de um jornalista durante um protesto em 2012. A Irmandade Muçulmana, o partido de Morsi, considera a condenação nula. A Polícia Nacional Angolana confirmou esta terça-feira a morte de 13 fiéis da seita religiosa Sétimo Dia, a Luz do Mundo, nos confrontos da semana passada no Uambo. Os confrontos provocaram também a morte de 9 agentes policiais. Mais detalhes sobre este tema para acompanhar a seguir no Jornal da Noite. O exército sul-africano foi destacado para prevenir novos ataques contra imigrantes no bairro de Alexandra, um subúrbio de Joanesburgo. Os soldados deram apoio à polícia da África do Sul, anunciou hoje a ministra da Defesa do país, numa visita ao bairro, acrescentando que os soldados poderão ser destacados para outros locais se for necessário. A Frente de Libertação do Estado de Cabinda exigiu hoje a libertação imediata dos ativistas dos direitos humanos Marcos Mavungo e Arão Tempo, detidos há mais de um mês. Num comunicado, a organização condena vigorosamente as graves violações dos direitos humanos cometidas pelas forças de segurança e pelas forças armadas angolanas, com instruções diretas das suas chefias. Na Somália, um atentado suicida com um carro armadilhado contra um restaurante na capital Mogadíscio fez pelo menos 10 mortos e cerca de 15 feridos. A organização islamista Al-Shabaab já reivindicou o ataque. Ainda ontem, segunda-feira, milícias do mesmo grupo terrorista assassinaram 7 trabalhadores das Nações Unidas no estado de Puntland, a 1000 quilómetros da capital do país. Com mais de 800 mortos, o naufrágio de uma traineira no domingo, ao largo da costa da Líbia, é a pior tragédia registada até hoje pelas Nações Unidas, anunciou o Alto Comissariado para os Refugiados em Genebra. As 1.300 pessoas que já morreram afogadas no Mediterrâneo só durante o mês de abril representam um aumento de 30% em relação ao ano passado, segundo a Organização Mundial das Migrações. Desde o início deste ano, já cerca de 35 mil imigrantes chegaram ao sul da Europa de barco. Um antigo guarda nazi, apelidado de contabilista de Auschwitz, começou hoje a ser julgado na Alemanha por complicidade na morte de 300 mil pessoas. Na abertura do julgamento, Oskar Gröning pediu perdão às vítimas do campo de concentração, dizendo que partilha de culpa moral no assassino, mas que cabe ao tribunal decidir a responsabilidade penal. Hoje é noite de Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto e o Bayern de Munique estão a disputar os quartos de finais da Liga Milionária. O resultado do jogo ao intervalo é de 5-0 para o Bayern. O vencedor jogará também na próxima ronda contra o Barcelona ou o Paris Saint-Germain, que se defrontam esta terça-feira também. Para já, ganha o Barcelona 2-0. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
O escritor moçambicano Mia Couto fala da onda de violência na África do Sul numa entrevista à DW. A UNITA diz que centenas de pessoas morreram na sequência de confrontos entre as forças de segurança e a seita de Kalupateka. Em Luanda, as dívidas do governo provincial estão a obrigar os habitantes da capital angolana a partilharem a cidade com lixo por recolher. São estes os destaques desta noite de terça-feira. Saiba mais já a seguir no nosso jornal. O escritor moçambicano Mia Couto escreveu uma carta aberta ao presidente da África do Sul, Jacob Zuma, na qual condenou os atos de xenofobia que têm ocorrido no país. Em entrevista à DW África, Mia Couto criticou a onda de violência xenófoba que tem assolado a África do Sul e a passividade das autoridades sul-africanas perante este problema.
É completamente inaceitável o que está a suceder desde há alguns dias em várias cidades da África do Sul. É um fenómeno recorrente desde 2008 e este tipo de crimes, temos chamado as coisas pelos nomes, tem vindo a acontecer. Nós podemos dizer que há problemas de xenofobia em todo lado do mundo, mas quer dizer, na África do Sul atingiram uma dimensão e um grau de tolerância e passividade por parte de quem tem que tomar medidas não é aceitável de maneira nenhuma.
E quais é que acha que são as causas para esta onda de xenofobia?
Há vários tipos de causas. Há causas mais profundas, há as expectativas que foram criadas depois da libertação da África do Sul, né, que depois não foram cumpridas. Né. Portanto, há todo um segmento de população mais pobre que permaneceu pobre. É fácil nesse segmento criar bodes expiatórios, criar a ideia de que os culpados são outros, mas há outras razões. Há situações diversas que confluem para isso, umas mais próximas, como por exemplo algumas declarações, digamos, incendiárias, feitas pelo rei, pelo filho do presidente, por entidades a diversos níveis que depois realmente ajudaram a criar este clima de violência. Né.
O que é que pretendia com a carta aberta que dirigiu ao presidente da África do Sul?
Bom, a ideia é que alguma coisa os escritores e as pessoas de cultura podem fazer alguma pressão e podem criar um território onde se faça o contrabalanço deste ambiente, porque é preciso dizer que a maior parte dos africanos são contra esta situação. Há manifestações na África do Sul que são claras, porque a maioria dos africanos também está preocupada e não adere a este tipo de iniciativas de violência, não é? E portanto, é criar um campo em que os escritores e artistas de um lado e do outro da fronteira que possam contrariar esta onda, não é?
Houve trabalhadores sul-africanos que foram expulsos de Moçambique. Acha que esta resposta é adequada?
Não, mas é o que é mais fácil e nesse território também temos que trabalhar para evitar que haja um clima de retaliação, né, que é que se responda pela violência, de uma violência que é gratuita, que produz aqui uma escalada de tensões que são de evitar a todo custo, porque não é que Moçambique esteja isento desses fenómenos de xenofobia. Nós próprios já os tivemos.
Muitos moçambicanos consideram que estes ataques xenófobos revelam um sentimento de ingratidão da parte da África do Sul para com Moçambique. Concorda com isto?
Absolutamente. A história é relativamente recente, não foi há tanto tempo assim, que mostrou que Moçambique se sacrificou e muito. Moçambique foi o país que mais se sacrificou. A economia de Moçambique foi afetada, portanto, logo ali foi uma espécie de uma grande tragédia. Moçambique foi atacado, foi bombardeado. Mas nós tínhamos uma alma, havia ali uma causa, e são os nossos companheiros, são os nossos irmãos, não é aceitável que as autoridades sul-africanas agora realmente tenham a passividade que têm em relação ao que está a acontecer.
E o que é que acha que deve ser feito para pôr fim a estes ataques?
É muito difícil dar uma receita, mas uma das coisas que pode ser feita e a pressão dos moçambicanos, dos zimbabuenses, dos países vizinhos e principalmente de quem está dentro dos próprios sul-africanos, é que se enfrente com verdade os outros problemas de fundo, que são as carências, a falta de resposta às necessidades básicas desta gente mais pobre da África do Sul, porque são esses mais pobres que estão a atacar os seus irmãos mais pobres também e ajudar a própria África do Sul a resolver não só o problema da xenofobia, como os outros problemas que afetam a sociedade sul-africana. E isto pode caminhar para um outro problema de outra natureza. Agora é com os estrangeiros, mas pode ser que depois haja outro tipo de convulsões, de instabilidades que são internas e têm a ver com a sociedade sul-africana mesmo. A arte e a cultura têm um papel grande. E a nossa ideia é, a nível dos escritores moçambicanos, é criar com os escritores sul-africanos laços diretos, de maneira que seja que estamos na mesma trincheira, na mesma luta. Nós possamos ainda ter espaço para converter isto que é negativo em positivo, não é? De maneira que se aprendam destas lições qualquer coisa que faça crescer esta dor, né? Superar, não esquecemos, superar aquilo que é dor, aquilo que é uma certa vergonha mesmo do que está a acontecer, alguma coisa que é positiva, que é construtiva.
O escritor moçambicano Mia Couto, numa entrevista conduzida por Joana Rodrigues. Lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. O que é que acha das declarações de Mia Couto sobre a situação na África do Sul? Envie-nos as suas respostas a este e outros temas desta emissão para afriportug@dw.de ou...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A polícia angolana diz que morreram 13 pessoas nos confrontos da semana passada no Uambo. Já a UNITA, o maior partido da oposição em Angola, diz que são mais de duas centenas de pessoas que terão morrido massacradas na passada quinta-feira pelas forças angolanas de defesa e segurança enviadas para a região do Sul. Essas mortes terão sido ocorridas entre... terão ocorrido entre a polícia e os seguidores da seita Sétimo Dia, a Luz do Mundo. Em entrevista à DW África, Isaías Chamacuva, o presidente da UNITA, anunciou que uma delegação parlamentar do seu movimento está prestes a deslocar-se àquela região para recolher dados in loco. Por outro lado, a UNITA solicitou esta terça-feira à Assembleia Nacional a abertura urgente de um inquérito parlamentar aos confrontos entre a polícia e os fiéis.
Nós constituímos uma delegação, membros da direção do partido, que vão para o AMBO exatamente para constatar o que se passou e vamos aguardar, portanto, pelo resultado da missão dos nossos companheiros.
Mas o MPLA e o governo de Angola já apontaram o dedo à UNITA. Qual é a resposta do seu movimento?
A UNITA refuta categoricamente qualquer ligação com esta seita. Pelo contrário, a UNITA diz ter dados, ligações do dirigente desta seita com responsáveis do governo. Há mesmo uma fotografia que até a própria televisão pública da Angola está a passar, em que o responsável máximo do empresariado no município onde as coisas se passaram aparece ao lado desta seita. Portanto, o que fizeram é apresentar o material de propaganda com símbolos da UNITA na televisão, fazendo ligações da suposta presença deste material de propaganda no local onde o senhor fazia o seu serviço. Isso tudo para nós foi uma montagem, porque, aliás, as televisões do país passaram em direto à localidade quando as forças policiais lá chegaram e passaram, inclusive, o interior da casa dessa senhora. E não apareceu nenhum vestígio de algum partido político. Só mais tarde à noite é que apareceram camisolas e símbolos da UNITA completamente novos, nunca terem sido usados. Portanto, a nós tudo isso pareceu montagem.
Portanto, é uma informação imbuída de má fé. É isso que a UNITA diz?
É exatamente isso que diz o nosso comunicado. Nós até nos perguntamos por que há esta prática do lado dos nossos irmãos do MPLA e procurar a autoria da UNITA em tudo o que é mau, para ver como é que essas coisas são e como é que os cidadãos levam a brincadeira dos nossos irmãos do MPLA. Dizia que só faltou agora atribuir a culpa à UNITA das enxurradas do Lubito que mataram dezenas de angolanos.
Precisamente sobre mortos, a UNITA já tem um número exato dos mortos nessa região do AMBO?
Relatos de pessoas que dizem ter vivido os acontecimentos e que relatam mortes de muitos e muitos angolanos. Falam mesmo em centenas. Mas é por isso mesmo que o nosso grupo parlamentar tem orientações para solicitar um inquérito parlamentar, porque também nós não queremos viver de boatos nem apenas de relatos de cidadãos.
Foi uma entrevista com o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, conduzida pelo meu colega António Rocha. A dívida do governo provincial de Luanda para com as empresas de saneamento básico está a obrigar os habitantes da capital angolana, considerada a cidade mais cara do mundo, a partilharem a metrópole com lixo. Esta terça-feira, o governador da província de Luanda pediu patriotismo às operadoras de limpeza. Mais informação com Pedro Borralho Domba, a partir da capital angolana.
Ao circular em vários bairros de Luanda, quer em zonas urbanas ou mesmo nos subúrbios, é notável a quantidade de lixo. Há área em que as ruas ficaram intransitáveis devido ao resíduo que não é recolhido pelas empresas que têm a finalidade de manter a cidade limpa. Esta situação chegou a impedir a circulação do comboio. Segundo o jornal Nova Gazeta, o governo de Luanda tem uma dívida milionária para com as empresas que limpam a capital. A instituição dirigida pelo Graciano Domingos deve a Solizal 17 milhões e 429 mil kwanzas para a Enviroback 380 44.080.000 kwanzas. Estes valores que o GPL deve às referidas companhias forçaram o cancelamento das atividades de recolha de lixo, pois a falta de dinheiro para combustíveis e pagamento dos salários está condicionada à atividade. No passado 1 de abril, o governador da capital angolana reuniu com as operadoras de recolha de lixo e prometeu pagar as dívidas.
Nós assumimos que temos dívida para a Cotovac e também assumimos que vamos pagar essas dívidas. Estão devidamente inventariadas. Esse trabalho que estamos a ter agora com o Ministério das Finanças é, sobretudo, dar maiores garantias aos nossos credores.
Passando 3 semanas, depois da reunião que juntou o governador de Luanda e os responsáveis das empresas de limpeza, a reportagem da DW África fez uma ronda nos bairros da capital angolana e observou que a situação permanece na mesma, apesar de existir algumas empresas a exercerem as suas atividades. Em Luanda, há zonas que nunca tiveram contacto com as empresas de saneamento básico. Muitos moradores enterram lixo nos seus quintais, segundo as munícipes Madalena e a dona Magui.
Uma mamã que tem casa dele, estragou casa dele todo, cantina, fundiaram com lixo.
Carro de lixo, só anda a mover loja, pó. Nunca passou nessa nossa rua, nunca mesmo. Mas muita gente aqui nos seus quintais fechados estão com sacos de lixo guardados. A espera quando é que vai passar o tal carro que todo mundo deseja.
De Luanda para a DW, Pedro Borralho Ndomba.
DW. Espaço do Ouvinte.
Recordo que lhe perguntamos o que é que acha das declarações de Miyakoto sobre a situação na África do Sul. Comigo no estúdio a acompanhar as respostas dos ouvintes está António Rocha.
Sofia, como sempre, muitas reações e começamos por Hussein, comandante Rupava de Maputo, de Moçambique. Miyakoto expressou o nosso sentimento de revolta em relação ao assunto. Infelizmente, continua o ouvinte a escrever, dizendo que os nossos governantes são uma coisa impossível de descrever. Não sabem quando devem agir e nem quando devem ficar calados. Rochedo Pedregulho José, de Luanda, Angola. Já estamos habituados com os nossos governantes, só falam em situações desnecessárias e quando devem realmente falar, como é o caso da xenofobia que atinge os moçambicanos na África do Sul, esses governantes ficam mudos. Isso é triste, conclui o Rochedo Pedregulho. Maria Manuela Carneiro escreveu para nos dizer que não sei qual é o espanto. Os sul-africanos sempre foram racistas, ambas as raças. Agora, só uma raça se tornou xenófoba. Vamos ver se os outros países africanos não lhes seguem as pisadas. Eu já espero tudo. O meu herói, Nelson Mandela, não queria nada disto. Leon Cantareira, de Benguela, Angola, escreveu para nos dizer que as autoridades moçambicanas têm que tomar uma atitude urgente para com os nossos irmãos. O Miyakoto falou e bem, casos do género são intoleráveis entre irmãos vizinhos. Paito Oliveira Bassada, da Beira, Moçambique, escreveu para nos dizer que concorda com o Miyakoto. Outras vozes deveriam também ser ouvidas sobre este preocupante tema, porque envolve vidas humanas. Saliu Kanda Sanya, da Guiné-Bissau, escreveu que Miyakoto tem razão quando afirma que os sul-africanos deveriam recordar que muitos se refugiaram em Moçambique durante o regime do apartheid. Nelson Jorge, num SMS, diz que acha que Miyakoto tem razão porque os promotores da xenofobia têm problemas que o presidente sul-africano, Jacob Zuma, tem de resolver, tais como o desemprego e falta de apoio aos jovens, nomeadamente. Álvaro Raimundo, de Luanda, Angola, escreveu para nos dizer que os sul-africanos veem os moçambicanos como animais. Grande parte dos sul-africanos são leões. Nós, os angolanos, estamos com os nossos manos de Moçambique. E a pergunta que fizemos hoje de como avalia a situação ou a atuação das autoridades angolanas no caso dos recentes confrontos entre a polícia e a seita A Luz do Mundo, também tivemos várias reações, e nomeadamente de Domingos Miching, que diz: vamos ver agora qual será a posição da ONU e demais organizações internacionais sobre este massacre.
Muito obrigada, António, e muito obrigada a todos os ouvintes que nos escreveram. Fica por aqui esta emissão. Nós voltamos amanhã com a emissão da manhã. Até lá, uma boa noite.